Então, em primeiro lugar, queria pedir-vos desculpa pelo nosso atraso, mas efetivamente os trabalhos também se atrasaram um pouco em plenário, daí só estarmos disponíveis a esta hora e agradecer a vossa disponibilidade para esta audição. Começo por apresentar a senhora e os senhores deputados aqui presentes, a senhora deputada Maria Conceição Pereira, do PSD, o senhor deputado Raul de Almeida, do CDS, e o senhor deputado Jorge Machado, do PCP, e eu própria, Anabela Freitas, do Partido Socialista. O motivo deste pedido de audição prende-se com o facto de estarmos a discutir na especialidade um conjunto de iniciativas legislativas, três iniciativas legislativas apresentadas pelo PSD, pelo CDS e pelo Bloco de Esquerda, que visam introduzir alterações ao Decreto-Lei 290 de 2009. Em síntese, não sei se tiveram já conhecimento ou oportunidade de ver estas iniciativas legislativas. Ah, então evito de esmiuçar a pouco e pouco. Gostaríamos efetivamente de vos ouvir em relação a estas iniciativas legislativas. Obrigada.
Presidente, senhores deputados, quero agradecer em nome da APD a oportunidade que nos foi dada, através do convite que nos endereçaram para estar aqui hoje convosco, no sentido de nos podermos pronunciar sobre uma matéria relativamente à qual temos muito apreço, muita atenção e temos tentado, através de diversos canais, influenciar positivamente no sentido de atuarmos sobre uma dimensão fundamental, como é a dimensão emprego, para qualquer cidadão, mas também, obviamente, para os cidadãos com deficiência em geral. Tenho comigo o meu colega de Direção Nacional, Nuno Correia, que é secretário da Direção Nacional, e para quem não me conhece, o meu nome é Humberto Santos, presidente da Direção Nacional. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, quando em outubro passado fomos confrontados com. Em outubro de 2009, fomos confrontados com este diploma. Na altura tivemos a oportunidade de fazer, de facto, algumas apreciações sobre o mesmo decreto-lei. Desde logo, porque no nosso entender, este decreto-lei não vai de encontro a um documento fundamental, aprovado e ratificado por esta Casa, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como não vai de encontro às necessidades deste grupo social. Dizer-vos que, de acordo com os dados estatísticos que temos de 2009, de 2002, da Eurostat, a taxa de emprego das pessoas com deficiência em idade laboral, na Europa, não estou a falar apenas de Portugal, mas na Europa da qual nós fazemos parte, raramente atinge os 50%, e no caso das pessoas com deficiência de severas, o desemprego ronda os 75%. Ora, isto demonstra de forma inequívoca que, quando estamos a falar de emprego para pessoas com deficiência, estamos de facto a falar de uma dimensão em que a desigualdade é bastante significativa. Este diploma que está agora em apreciação na Assembleia da República, curiosamente para nós, veio trazer-nos algumas desagradáveis surpresas pelo seguinte: em vez de adotar medidas facilitadoras e impulsionadoras do emprego para este grupo social, o que veio foi eliminar algumas daquelas que, na verdade, existiam. E mais, vai dar plataforma para que o IFP tenha tomado uma medida, que mais à frente me frisarei, referirei a ela de forma mais exata, mas uma medida extremamente gravosa, como é o cancelamento da atribuição de ajudas técnicas aos trabalhadores com deficiência. Mas sobre isto já operei 1 ou 2 minutos da vossa atenção para vos pedir exatamente a vossa atenção. Bem, dizer-vos que relativamente aos centros de emprego protegido, numa situação dita normal, em que a igualdade de acesso ao emprego fosse para as pessoas com deficiência exatamente idêntica aos demais cidadãos, a APD, por princípio, não estaria de acordo com estes centros de emprego protegido, ou seja, porque as pessoas com deficiência deveriam estar no mercado de emprego normal. Bem, mas isto é aquilo que hoje, e permita uma expressão, nós podemos considerar, seria a realidade do país da Alice das Maravilhas. Não estamos nessa situação. E como não estamos nessa situação, precisamos, de facto, de mecanismos que permitam inverter esta realidade. Nós fizemos o nosso trabalho de casa, compulsamos um a um as propostas de alteração dos diversos partidos e dizer-vos que a APD está absolutamente de acordo com as propostas que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda, pelo PSD, pelo CDS-PP, nomeadamente nos seus artigos 45º, 51º, 52º, 53º, 68º, 70º, 71º, 74º e 77º. É dizer, para facilitar, que nós depois temos um documento que deixaremos com todas estas propostas, certo? Bem, dizer ainda que há outras propostas que o CDS-PP avança e que nós subscrevemos de facto, ou seja, que vai para além daquilo que é o próprio cerne do diploma em apreciação. Nomeadamente, estamos profundamente de acordo, porque tem feito de facto parte de um conjunto de propostas que temos apresentado, quer na dimensão do emprego, mas não só, também na área social, da segurança social, que é estabelecer como referencial para cálculo da atualização dos apoios financeiros a retribuição mínima garantida, os 485 euros, em vez do IDEX-ANTE, dos apoios sociais, 419. A retoma dos apoios à instalação por conta própria. Também a proposta de extinção da obrigação do reembolso por parte do empréstimo ainda não amortizado em caso de cessação de atividade por incapacidade devidamente comprovada e, bem assim, em caso de falecimento das pessoas com deficiência, no caso de instalação por conta própria. Mas também estamos de acordo com o aumento dos montantes de alguns apoios financeiros, nomeadamente no que diz respeito ao apoio para a adaptação do posto de trabalho. Senhores deputados, ao revogar a legislação anterior, o diploma em apreço revogou algumas modalidades de apoio que eu gostava também de vos solicitar a melhor atenção. A instalação por conta própria tinha por objetivo apoiar a criação do próprio emprego por pessoas com deficiência, através do exercício de atividade por conta própria. E quero-vos dizer que esta foi uma, entre as demais, que nos deixou absolutamente surpreendidos. E porquê? Num país em que se apela ao empreendedorismo, num país em que se diz que as pessoas têm que ter iniciativa, num país em que se tenta dizer que a solução é acreditarmos em nós próprios e avançarmos, a legislação que aparece num sentido contrário. É, de facto, algo que nós temos alguma dificuldade de entender. Alguns breves momentos para vos falar sobre a questão do IFP. Há aqui outras matérias que eu vou passar por elas, pois os deputados terão acesso ao documento e tomarão certamente boa nota das nossas preocupações. Mas há algo que eu gostava de partilhar convosco, de viva voz, e pedir-vos a vossa melhor atenção. O IFP enviou para a Associação Portuguesa de Deficientes, não enviou para terceiros, enviou para nós, porque nós perguntamos ao seu presidente do IFP o que é que estava a passar, depois de um conjunto de queixas que, de um momento para o outro, vieram desaguar dentro dos serviços dos serviços de atendimento da APD, e tentamos perceber o que é que se passava. E então, o seu presidente do IFP, em ofício dirigido à Associação Portuguesa de Deficientes, justifica a decisão de cancelar a atribuição de ajudas técnicas com base nas disposições do Decreto-Lei 290/2009. Senhores deputados, nós fizemos aquilo que foi a apreciação jurídica que nos é possível, com os meios que temos, como é óbvio, com a nossa jurista e com outros juristas que, entretanto, a quem pedimos opinião. E dizer-lhe que, no entender da APD, nada está expresso na lei que sustente a decisão do IFP de cancelar as ajudas técnicas e os produtos de apoio pelo caso de associação, acho mesmo que esta deve ser uma posição repensada por quem de direito. O cancelamento da atribuição destes produtos de apoio vai ter consequências dramáticas para os trabalhadores com deficiência, já suficientemente afetados por outras decisões que implicam uma redução substancial de rendimento familiar e, portanto, põem em causa a inclusão social. Dizer-vos o seguinte, Srs. Deputados, já aqui e noutras sedes referi esta situação e volto hoje a fazer, hoje, suportado em dados objetivos. Recordar-se-ão alguns de vós, ou talvez não, porque não me recordo se estariam nessa altura na sala onde nós estivemos a debater esta matéria, quando foi retirado aquilo que eram as compensações fiscais às pessoas com deficiência, na altura eu afirmei nesta casa que esta era, de facto, uma ação muito violenta sobre as pessoas com deficiência. Porque, simplesmente, as pessoas com deficiência estão cometidos um conjunto de gastos, suplementares que qualquer outro cidadão não tem e que não há nenhuma fonte de financiamento para estes encargos adicionais. Senhores deputados, mas quando em 2006, 2007, frisei algures nesta casa, fiz esta afirmação, não tinha aquilo que hoje tenho aqui que posso partilhar convosco. É que, entretanto, o Centro de Estudos da Universidade de Coimbra efetuou um estudo que diz que os custos podem variar entre os custos anuais com a deficiência podem variar entre 6 mil a 27 mil euros anuais. Isto significa de facto um encargo adicional sobre as famílias. Senhores deputados, o IFP, com esta medida, veio agravar de forma substancial este peso, o que não desprece que de todo seja nem legalmente suportável, mais que nos consigam provar o contrário, e estamos disponíveis para mudar de opinião, se for possível demonstrar o contrário, se não, parece-nos que estamos num caminho do livre arbítrio legislativo que não nos parece que seja o melhor caminho. Como os senhores deputados sabem, nós, a Associação Portuguesa de Deficientes, uma organização da sociedade civil, não tem mecanismos para inverter ou para tentar demover esta entidade pública daquilo que está a fazer. Mas queremos acreditar e queremos deixar aqui hoje o pedido no nome da Sra. Presidente para que algo seja feito, para que o bom senso impere e seja revista esta situação, esta decisão, para nós, sem fundamento legal. Quanto às propostas apresentadas, dizer-lhe apenas que, embora em boa hora estes grupos parlamentares decidiram apresentar as propostas e que, de facto, consubstanciam muitas daquelas que eram as nossas preocupações e pelo qual agradecemos essa iniciativa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Não sei se o Sr. Nuno... não sei se o Sr. Nuno Correia quer acrescentar alguma coisa. Não, só apresentar a Sra. Deputada Mariana Aiveca, que chegou, entretanto, do Bloco de Esquerda. Não sei se algum dos senhores deputados quer. Deputado Jorge, sim.
Eu peço desculpa eu falar em primeiro lugar, mas eu tenho aqui a comissão de inquérito aqui ao lado, mesmo na sala ao lado, a decorrer. Eu sou o único deputado lá presente em representação do Partido Comunista Português e, portanto, tenho que me ausentar, mas não queria deixar de vos ouvir. E primeiro de tudo, agradecer o contributo da APD. A APD já habituou esta comissão a dar contributos fundamentados relativamente à matéria, às matérias onde são chamados a pronunciarem-se, e desta vez verificou-se mais uma vez essa mesma realidade. Nós vamos ter em conta o documento que vocês vão deixar aqui à comissão. Eu ia pedir que, por via do Humberto Santos, se pudesse enviar para todos os grupos parlamentares, acho que é a intenção para todos, uma cópia desse ofício que veio relativamente do IFP, é um documento público, acho que não há problema nenhum, se pudesse enviar uma cópia agradecia, porque eu não encontro efetivamente no decreto-lei nada que permita essa leitura que vá tirar as conclusões relativamente às ajudas técnicas e ao corte nas ajudas técnicas. Nessa medida, depois, claro, cada grupo parlamentar intervirá da forma como entender, mas eu achava importante receber essa informação. Relativamente à matéria em questão, nós consideramos esta perspectiva, esta análise que a APD aqui apresentou como correta, na perspectiva em que, efetivamente, os centros de emprego protegidos, se vivêssemos numa sociedade onde a empregabilidade das pessoas com deficiência fosse uma realidade, eles não teriam sentido, não é? Mas, infelizmente, não é essa a realidade que vivemos. E, portanto, considero que a análise que é feita tem um fundo de verdade, na perspectiva em que, considerando que esta não é a solução ideal para as pessoas com deficiência, é um caminho que nós temos para a sua inclusão no mercado de trabalho e, portanto, partilhamos da concepção que aqui foi transmitida. Nós consideramos que, efetivamente, pouco tem vindo a ser feito relativamente às questões da empregabilidade das pessoas com deficiência, no que diz respeito, no exemplo que o Estado devia dar, no cumprimento das cotas de emprego público que não são cumpridas por parte da administração pública, e nada, literalmente nada, é feito para a promoção do emprego nas pessoas com deficiência. Nós consideramos que este é um dos principais problemas das pessoas com deficiência é precisamente a sua empregabilidade. A ausência de perspectivas no que diz respeito a emprego, a ausência de rendimentos, leva a situações de exclusão e de graves situações sociais entre as pessoas com deficiência, que são claramente entre os mais prejudicados, os prejudicados, porque são duplamente discriminados. No que diz respeito a esta matéria, do que diz respeito às ajudas técnicas, uma vez recolhida a informação, vamos naturalmente intervir sobre ela, porque não consideramos que seja aceitável o despacho, e bem sabemos quanto custa, por exemplo, uma bengala, uma ponteira de uma bengala, quanto é que elas custam nas lojas, e aquilo que tem de impacto para os orçamentos familiares, e portanto nós iremos naturalmente intervir para que se resolva este problema. Agradecer o contributo, mais uma vez dizer que vamos ter em conta aquilo que foi transmitido, e pedir desculpa porque vou ter que me ausentar do resto da reunião. Desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Deficientes, Sr. Humberto Santos, Sr. Nuno Quaresma também, penso, não é? Correia. Tínhamos aqui Quaresma também, não sei se era, se os dois. Agradecer também os vossos contributos, aliás, penso que já nos tinham feito chegar alguma documentação sobre esta matéria. Se puderem depois deixar um documento mais detalhado, certamente será enriquecedor para o trabalho que se perspectiva no sentido de procurarmos aqui um entendimento e a melhor redação para estas propostas de alteração do Decreto-Lei 290. Como referiu e bem, como também aqui o Sr. Deputado do PCP, penso que todos quase que estaríamos de acordo que seria ótimo que todas as pessoas portadoras de deficiência pudessem entrar no mercado regulado de trabalho, se tivéssemos a viver um período florescente. Infelizmente, o desemprego está na ordem do dia, e com certeza que as pessoas com outros problemas, mais dificuldades terão, como é natural. E por isso nós também achamos que neste momento, e conhecemos, quem conhece bem as situações no terreno, que atirar umas centenas de pessoas para a rua poderia ser dramática em todos os sentidos. Primeiro porque iríamos com certeza privar muitas dessas pessoas do seu rendimento e daquilo que no fundo lhes dá alguma razão até de viver, de ocupação, de se sentirem úteis, de se sentirem integrados numa sociedade, e provavelmente atirá-los, não sei bem, ou para casa, muitas vezes, que é o caminho, ou para os centros ocupacionais, o que também não nos parece que seja o mais indicado. E no fundo, e até se estamos a falar de dinheiro, também temos o conhecimento, também todos sabemos que isso até seria mais dispendioso para o próprio Estado, e quando existem, exatamente, porque infelizmente recebemos, não, às vezes existem, mas não têm também, porque não é possível às vezes dar resposta a todas as situações, e portanto temos aí, às vezes não existem, outras vezes quando existem, e mesmo que queiram, não têm muitas vezes capacidade para responder a um acrescento que vai surgindo. E por isso achámos por bem apresentar esta proposta, que antes não a tivéssemos, porque acho que todos desejamos e queremos é que, tal como foi dito, que as pessoas possam entrar. Também, eu penso que essa questão que referiu terá que ser realmente analisada. Eu penso que a Associação Portuguesa de Deficientes também esteve presente na última reunião em que teve a senhora Secretária de Estado com a apresentação do manual sobre deficiências, a ser entregue quer à Assembleia da República, quer às Assembleias Municipais pelo país, e que tem a ver com estudos e com recomendações que são feitas na sequência da Convenção que Portugal assinou, que já referiu e que aqui foi ratificada nesta casa. E uma das coisas que disse, para além desses valores que apresentou, é que em regra pelo mundo, infelizmente, também são as pessoas mais pobres que muitas vezes estão ligadas aos problemas das deficiências e que ainda as torna mais pobres. Portanto, isso foi aqui dito e referenciado, e portanto acho que esse assunto que aqui trouxe também terá que ser visto, enfim, qual é as razões que levaram a tal decisão, porque pensamos que mesmo nos momentos de crise ou nos momentos em que o dinheiro escasseia, acho que há nichos e há pessoas que não podem de maneira nenhuma perder esses apoios, porque ao perderem esses apoios perdem, digamos, a vida ou o direito que têm a ter uma vida normal, e por isso para nós é confrangedor que sejam também essas pessoas a terem as dificuldades, e como nós sabemos, muitas vezes as famílias não têm possibilidades de fazer a aquisição dos equipamentos e dos materiais, que, como já foi dito, são bastante onerosos e, portanto, não é possível. Portanto, queria agradecer à Associação Portuguesa de Deficientes mais uma vez o seu contributo, porque tem estado sempre atenta e que tem-nos feito chegar, e dizer que com certeza iremos olhar também para esse problema com o mesmo olhar com que olhámos para as questões que nos trouxeram em relação a esta questão dos centros de emprego protegido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a APD na pessoa do Sr. Presidente Humberto Santos e do Sr. Secretário Nuno Correia. Agradecer-vos o trabalho efetuado pelo vosso historial, pela vossa credibilidade, pelo vosso conhecimento de causa, é valiosíssimo para todos nós. E dizer-vos o seguinte: houve de facto uma comunhão de pensamento na apresentação dos projetos do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, e há um ponto, eu não diria de divergência, mas digamos de acrescento do CDS, e que eu gostaria de deixar bem claro que continuamos a achar, e não retiramos uma vírgula, que a indexação ao salário mínimo nacional é possível, é desejável e é o mínimo aceitável. E tudo isto, eu sei que é fácil e que se fala todos os dias na contenção orçamental, sei que o país atravessa uma crise profundíssima, sei que é difícil fazer passar qualquer acréscimo de despesa. Agora, neste caso, muito em particular, olhando nós para as contas públicas, olhando para o dinheiro que é gasto pelo Estado todos os dias, nas mais diversas coisas, falamos de um montante que eu diria ridículo para o Estado, perfeitamente marginal, e para um montante decisivo para as pessoas e para as famílias abrangidas. Porque estamos a falar de migalhas em termos orçamentais, mas são migalhas que, distribuídas por estas pessoas e por estas famílias, são decisivas. Francamente, corte-se noutros lados. Há muito ainda por onde cortar, e agora, sem querer entrar agora aqui em discursos políticos, já apresentámos, e sentimos alguma autoridade, porque já apresentámos muito por onde cortar. Portanto, sentimos também algum à vontade para dizer onde não deve ser cortado, e principalmente em montantes tão baixos e tão insignificantes em termos orçamentais. Dizer-vos também que não podíamos compactuar, e o nosso projeto, bem como os outros projetos apresentados, acho que vão nesse sentido. É preciso dar estabilidade a estas pessoas. É preciso... Eu vejo um bocadinho estes CEPs como um meio caminho entre o emprego lá fora, chamemos-lhe assim, e o CAU. Há pessoas com deficiência que não poderão ir além do CAU e que estão bem integradas nos CAUs, e precisamos de mais CAUs a funcionarem melhor no país, sem dúvida nenhuma. Há pessoas que estão completamente integradas, pessoas com deficiência que estão completamente integradas no tal emprego lá fora, e há pessoas que estão neste meio caminho, que são os CEPs. E para além de estarem no meio caminho, pode ser um meio caminho evolutivo, porque ao fazerem trabalho lá fora, ao abrigo do CEP, vão abrindo mentalidades, vão sendo observadas, porque é natural, porque todo o trabalho, o nosso trabalho é observado, todo o trabalho é observado, e essas pessoas vão ganhando posição e vão quebrando preconceitos e vão sendo embaixadores, digamos, deste modo de trabalho no tal emprego lá fora. E, portanto, é muito importante que não se quebre isto, e é muito importante que se permita a estas pessoas terem estes meios. Como sabemos, estas pessoas, mais do que nenhumas outras, precisam de estabilidade, precisam de confiabilidade, e precisam, já têm problemas que cheguem para estarem agora aqui com períodos de instabilidade, de rotatividade, de toda uma incerteza, de uma finitude que pode não ser compaginável com, digamos, os tempos da deficiência que acarreta. Portanto, não podemos, de maneira nenhuma, não seria humano e nós acreditamos firmemente que nenhuma sociedade há os graus de desenvolvimento económico, esses todos nós sabemos que estão maus, mas há também os graus de desenvolvimento humano e que nos preocupam tanto ou mais do que os graus de desenvolvimento económico. E nenhuma sociedade se pode dizer humanamente desenvolvida quando vai, por questões orçamentais ou por questões de mera conjuntura, retroceder e deixar para trás aqueles que têm menos capacidade de serem integrados pela via mais competitiva, chamemos assim. Portanto, nesse sentido, eu acho que foi, digamos, o sentido que presidiu à elaboração destes projetos. Depois, no plano mais concreto, a questão do despacho do IFP quanto às ajudas técnicas, só vos posso dizer que merecerá a nossa melhor atenção, a nossa melhor análise e que, obviamente, somos extremamente sensíveis porque mexe, mais uma vez, por quantias que, em termos da contabilidade do Estado, não são significativas, mexe de forma decisiva com a vida dessas pessoas e das famílias e não é aceitável uma interpretação abusiva que vai, em primeiro lugar, e como a senhora deputada aqui bem lembrou, estivemos presentes na apresentação do livro que consubstancia as boas práticas em relação a esta matéria. Foi uma sessão muito interessante e muito enriquecedora, mas não se pode ficar pelas palavras, tem que se passar aos atos, e o propósito da sessão, creio eu, que foi todos nós interiorizarmos e passarmos para a prática política e para a prática legislativa e para o nosso dia-a-dia uma atenção muito particular a tudo aquilo que a Carta diz respeito. Portanto, não condiz com o que é feito e com o relato que nos fazem em relação ao despacho do IFP, teremos que ser nós a ser coerentes com o compromisso que fizemos e esta e outras situações que sejam no futuro, a corrigi-las prontamente no espírito da Carta que nos abrange a todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Portanto, agradecer à APD, que já nos tinha também feito chegar a sua opinião acerca do decreto 190/2009, que é basicamente este que estamos a discutir, os inestimáveis contributos. E, portanto, eu creio que basicamente está tudo dito. No entanto, importa a gente também agora aqui fazer o enquadramento da discussão que se segue. Portanto, os projetos, os três projetos existentes, baixaram por acordo entre os grupos parlamentares a esta comissão sem votação, no sentido de tentarmos aqui apurar e encontrar o consenso possível. Agora, eu creio que esse consenso possível será sempre determinado por o grupo parlamentar que sustenta o governo e, portanto, e que recebe dele, entre aspas, portanto, as orientações. Isto tudo para dizer que há aqui um consenso que vai ser quase impossível e que já foi levantado pelo senhor deputado do CDS. Portanto, quer o projeto do CDS, quer o do Bloco de Esquerda, retoma a questão da remuneração mínima mensal garantida. O CDS tem mais artigos, porque está já mais elaborado, o projeto do Bloco de Esquerda até foi dos primeiros que entrou e, portanto, foi, de certa forma, minimalista, até porque temos feito outras propostas acessórias, e, nomeadamente, as propostas que temos vindo sucessivamente a apresentar em sede de Orçamento de Estado, particularmente na questão dos benefícios fiscais, que o Humberto já falou. Mas eu creio que esta questão da remuneração mínima garantida não vai ser consensual e, portanto, o próprio projeto do PSD não o prevê e eu prevejo que, efetivamente, essa parte não vá passar. E, portanto, nessa circunstância, eu gostaria de dizer que o Bloco de Esquerda manterá esta sua proposta até à votação. A responsabilidade de passar ou não passar, a partir desse momento, não caberá a quem propõe nem a quem vota favoravelmente. Mas, portanto, eu queria que isto começasse já a ficar muito claro, para não termos qualquer tipo de expectativa de que desta discussão aqui em sede de especialidade venham grandes avanços nesta matéria que é de clivagem. E o argumento que eu defendo para esta questão é basicamente um argumento que aqui já foi também aduzido. Em primeiro lugar, fala-se de custos e de contenção, e porque não se pode apresentar propostas que façam crescer as despesas, mas é preciso não ser cego, não fazer cortes cegos face a estes acréscimos. E eu creio que é muito isso que está a orientar o governo. Aliás, no que às pessoas com deficiência diz respeito, desde o Orçamento de Estado de 2007, creio que foi quando ocorreu o corte nos benefícios fiscais, e não havia crise, e nem sequer havia o motivo tão justificativo da invocação da crise, cortou-se na base de um pressuposto de que haveriam algumas pessoas que seriam extremamente beneficiadas, e portanto podemos, e estão disponíveis os debates do Orçamento de Estado dessa época, e ver o que disse à época então o Ministro Vieira da Silva e também a Senhora Secretária de Estado da Reabilitação, que foi perentoriamente questionada e solicitado-lhe os estudos que tinham baseado esse corte dos benefícios fiscais e que poupança daí iria resultar. Essa questão nunca foi clarificada. Mais tarde, o Bloco de Esquerda fez um requerimento também tentando saber que nos quantificassem qual era a poupança, e a verdade é que isso não existe. E a verdade é que esse corte de benefícios fiscais, que tinham um objeto concreto, de uma cobertura concreta, de um gasto concreto, que as pessoas com deficiência têm para fazer as mesmas funções de outras pessoas. Nós, à época, dávamos bastos exemplos de algumas profissões, nomeadamente na área dos professores e outras áreas, não só na área dos professores, mas outras áreas, em que as pessoas, para desempenhar com qualidade determinadas funções, precisam de meios técnicos, como é óbvio, e a sociedade tem a obrigação, e é para isso que pagamos impostos, de lhes pôr à sua disposição. Daí também a importância, que já foi também aqui referenciada, de conhecermos este ofício do IFP para se perceber qual é a base desse corte. Mas pronto, o que eu queria aqui deixar claro é que esta questão da remuneração mínima garantida, que é uma questão de grande importância, até porque estamos a falar de ajudas para o trabalho, nomeadamente na questão dos centros de emprego protegido, quer dizer, as pessoas ganham, são pagas pelo trabalho. Portanto, o indexante de apoios sociais tem uma outra filosofia. Não tem a filosofia de fazer a cobertura de uma remuneração do trabalho, até porque, e se quisermos falar na estrita medida dos centros de emprego protegido, até porque o que é pago às pessoas não é o valor do indexante de apoios sociais. Aliás, nem isso seria legal. Nem isso seria legal, porque não se pode pagar um trabalho por o valor do indexante que tem outra filosofia, que foi criado numa outra lógica de apoios sociais que não o trabalho. E desde logo isto é a grande contradição aqui. E lamentamos que, se esta matéria não passar, lamentamos o sinal que se dá, e dá-se um sinal, mais uma vez, para as pessoas com deficiência, é que o seu salário mínimo é abaixo do salário mínimo das outras pessoas. E esta é uma coisa de uma grande violência. É que adota-se como bom o máximo da discriminação. É que, ainda que estas pessoas trabalhem, que sejam pagas, têm um salário mínimo diferente do que têm os outros cidadãos e cidadãs do país. E eu tenho muita dúvida que isto seja constitucional. É facto que os centros de emprego protegido depois fazem a cobertura do remanescente, mas não tinham que fazer. E, portanto, esta responsabilidade devia ser 100% assumida pelo Estado. E, portanto, eu creio que esta parte destes projetos não vão passar. Aliás, já vimos, o próprio PSD, ao não colocar no seu projeto, assumia, de certa forma, aqui um certo compromisso com o Partido Socialista. E, portanto, nós sabemos que vem voto contra nesta matéria, passarão as outras. O compromisso que eu queria já antecipar é o seguinte: esta parte do projeto do Bloco de Esquerda pode não passar e votaremos relativamente ao projeto do CDS também favoravelmente, pode não passar desta vez, mas nós vamos continuar a apresentar, ainda que não passe desta vez. E, portanto, porque temos a perfeita convicção que isto é da mais elementar justiça. Pronto, e portanto teremos com certeza muitas outras discussões, até porque o Humberto levantou muitas outras questões que vão muito para além desta questão do 290, mas como hoje o centro da discussão era este, portanto eu queria já deixar esta nota para que não saiamos daqui com esta expectativa de que os projetos finais vão ser assim, porque eu tenho para mim que isto não irá mesmo acontecer.
Obrigada, Sra. Deputada. Cabe-me agora, a minha vez, também de lhe colocar algumas questões. Eu tenho sempre esperança que pode não passar em algumas coisas, mas passarão noutras coisas e se calhar conseguimos ter aqui uma legislação melhor do que o 290. Porque eu acho que é inequívoco que o 247-89 merecia já uma atualização. E daí se ter passado para o 290, não é? Agora, vamos tentar melhorar essa atualização. Em relação à sua intervenção, há aqui duas questões que se calhar estão nos documentos que o senhor Humberto nos vai deixar, mas como não os tenho aqui, gostaria de lhe colocar. O 247 previa, para além daquilo que o senhor falou e de algumas medidas que transitaram para o 290, previa ainda mais duas medidas de integração no mercado de trabalho, nomeadamente o subsídio de compensação e o acolhimento personalizado. Vocês aqui focalizaram-se apenas na instalação por conta própria. Portanto, aquilo que esteve na base de retirar a instalação por conta própria do 290 foi as pessoas deficientes poderem aceder ao normal, ao comum dos apoios para a instalação por conta própria. Se bem que a instalação por conta própria, no âmbito do diploma do 247, era muito mais vantajoso e previa precisamente a situação de deficiência e de se poder até haver um perdão da dívida caso houvesse agravamento da situação de saúde do promotor. Mas a minha questão concreta é em relação ao subsídio de compensação e ao subsídio de acolhimento personalizado. Se consideram ou não que era uma boa medida de integração no mercado de trabalho e se foi ou não uma perda quando houve esta transição para o 290. Primeira questão. Segunda questão. Eu consigo perceber porque é que o Instituto de Emprego retirou a questão das ajudas técnicas. Consigo perceber porque faz aqui uma... Repara uma coisa, o 290 vem revogar o 247, mas no 247 também já não estavam as ajudas técnicas. As ajudas técnicas para tudo o que era para a integração no mercado de trabalho, frequência de formação profissional ou manutenção do mercado de trabalho, era sempre regulado por uma portaria à parte fora do 247. E essas portarias não foram revogadas. Eu penso que o Instituto está aqui efetivamente a fazer uma interpretação muito abrangente do que é o 290, porque há aqui uma parte no 290 que diz que é os apoios à integração, manutenção e reintegração no mercado de trabalho, que é o capítulo 3º. E como não está lá escrito ajudas técnicas, eles acham que não devem dar ajudas técnicas. Soube hoje pela primeira vez que, não sei se o meu grupo parlamentar sabia, eu não sabia, soube hoje pela primeira vez esta questão das ajudas técnicas, que não tem nada a ver com o 290. E estarmos a não dar a um trabalhador uma ajuda técnica que lhe permita, por exemplo, nem que seja a adaptação do automóvel, que depois não permite deslocar-se para o seu posto de trabalho, estamos a lançar alguém no desemprego. E isso parece-me, eu vou reforçar o pedido do Sr. Deputado Jorge Machado, para além de enviar isso para os grupos parlamentares, gostaria que isso também ficasse junto dos documentos deste grupo de trabalho. E vamos, obviamente, ver o que é que vamos fazer. Porque esta questão não tem nada a ver com... E são, como diziam os senhores deputados, são montantes irrisórios. Não estamos a falar... Estamos a falar, às vezes, 300, 400 euros de uma ajuda técnica que faz toda a diferença para a pessoa e para o horário público. convenhamos. Mas para me centrar precisamente, subsídio de compensação e acolhimento personalizado. Ok?
Sra. Deputada, de facto, eu não referi apenas por uma questão de economia de tempo. O documento refere, aqui no nosso quarto ponto, quatro aspectos, que é a instalação por conta própria, ou seja, aspectos que, na opinião da Associação de Empresas Eficientes, devem ser repostos. Portanto, a instalação por conta própria, que tinha por objetivo apoiar a criação de emprego, o subsídio de compensação, o subsídio de acolhimento personalizado e o prémio de integração, que era atribuído às entidades empregadoras que celebrassem contratos de trabalho sem termo. Portanto, estas quatro medidas, de facto, na nossa opinião, devem ser reconsideradas naquilo que venha a ser o documento final aprovado por esta comissão. Se me permite isso, posso? Muito bem. Eu gostava apenas de partilhar com os seus deputados aqui algumas questões que, entretanto, me saltaram após as vossas intervenções. Dizer que, obviamente, nós, julgo que mesmo amanhã, faremos chegar aos grupos parlamentares a indicação, aliás, o ofício do IFP, para que, e é aqui ao grupo de trabalho, para que possam tomar as medidas que estejam ao vosso alcance e que muito agradeceremos para tentar alterar esta realidade. Senhores deputados, nós somos, obviamente, uma organização muito atenta, e acho que já demos provas disso em vários momentos, quanto às dificuldades do país e aos constrangimentos com que todos estamos confrontados. Mas olhem que acreditem no seguinte. Aquilo que temos feito, aquilo que o país tem feito, fazer repercutir sobre alguns grupos sociais de uma forma absolutamente penalizadora, grupos sociais estes que não estão em condições de fazer face às penalizações a que estão a ser submetidos. É que nem todos estamos em igualdade de condições para fazer face àquilo que são as retiradas consecutivas. E nós poderíamos elencar, e não é hoje aqui o momento, e não foi para isso que eu aqui vi, mas poderia fazer a elencagem daquilo que tem sido os últimos anos de uma voracidade jamais verificada no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Mas em várias áreas. Da escola inclusiva, ou da suposta escola inclusiva, às questões do emprego, às questões da saúde, às questões da segurança social. Isto tem sido, de facto, muito penoso, mas muito penoso. E dizer-vos que eu compreendo aquilo que a deputada Mariana Ibeco aqui partilha connosco, no fundo, dizer-nos desde já, bem, vocês vão, mas vão com a percepção do quadro em que nos encontramos. Mas dizer-vos o seguinte, senhores deputados. O quadro hoje não é fácil, anteriormente também não foi, mas nós nunca desistimos e não vamos desistir. Porque há uma coisa que não está ao alcance de nenhum de nós, nem de quem decide sobre estas matérias. E já agora, um parênteses no quem decide sobre estas matérias. Senhores deputados, um país que está considerado nos países desenvolvidos, enquanto continuar a atuar do ponto de vista da participação cívica, como se tem atuado, não vamos longe. O que é que eu quero dizer com isto? Este diploma foi mais um diploma que apareceu na praça pública, foi a público, sem ter passado no Conselho Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, órgão de consulta do Ministério do Trabalho para estas matérias em concreto, e sem as organizações representativas das pessoas com deficiência terem sido auscultadas. Caso concreto, APD. Mas sobre isto, poderíamos, como é óbvio, também falar aqui num conjunto de outros diplomas. Mas o que eu queria partilhar com os senhores deputados era o seguinte. Podem, de facto, nós queremos acreditar que isto não vai acontecer desta vez. E queremos acreditar porque o princípio que temos e a força que nos traz é o acreditar. E é o acreditar que, a determinado momento, algo vai ter que mudar do ponto de vista da percepção e do entendimento que existe na sociedade relativamente a este grupo. E há uma coisa que é inalienável, era aqui que eu ia há pouco, temos algo inalienável junto às nossas propostas, que é a força da razão. E, senhores deputados, esta comissão pode, de facto, mais uma vez, não ir tão longe como as pessoas com deficiência precisam. mas acreditem que esse será um fardo, um peso que aqueles que tomarem essa decisão terão que arcar sobre si. Porque pela nossa parte, certamente que continuaremos a vir cá o número de vezes que for necessário vir para trazer aquilo que é a voz daqueles que muitas vezes os seus deputados, por razões naturais, não se cruzam com eles, mas que a nós acedem todos os dias em várias áreas. Os custos da inatividade que este diploma traz para os visados são de facto custos que estão por apurar. Ou seja, quanto é que nós, cidadãos contribuintes, vamos ter que pagar mais tarde porque essas pessoas foram desativadas dos centros de empregos onde estão e são remetidas a casa porque não há outras alternativas, como também já aqui foi colocado, e os custos que isto vai ter para nós, quando mais tarde eles entrarem nas urgências dos hospitais, em situações absolutamente extremas em termos de saúde. Eu assisti a um debate televisivo onde um governante defendia esta proposta. E o que era dito para esse governante era que o que estavam nos centros de emprego protegido são 350. Mas porquê estes 350, se há outros tantos 350 por entrar? Bem, senhores deputados, há algo que tem que ficar claro. Se há outros 350 que têm que entrar, não pode passar, de facto, pela saída destes. Porque, senão, isto é o quê? É colocarmos as pessoas numa caixinha de oxigênio, num balão de oxigênio, durante algum tempo. Passado o seu prazo de validade para estar no balão de oxigênio, são postas de fora e fiquem entregues ao seu destino. Não é, de certeza, não despreço que seja esta a solução. A solução é, se há consciência exata que, afinal, os centros de emprego, face à ausência de respostas do mercado, são a solução hoje, tristemente, possível para muitos, então o que temos que fazer aqui, e é isso que eu queria terminar, é que isto não é, de facto, um custo. É um investimento. É um investimento na maior riqueza que o país tem, que são as pessoas. E eu quero acreditar que os seus deputados vão, de facto, ter esta análise, esta dimensão, este olhar, que é aquilo que possam vir a aprovar aqui, é, sobretudo, um investimento naquilo que é a maior riqueza do país, que são as pessoas, e, neste caso, as pessoas com deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Resta-me agradecer, mais uma vez, a vossa disponibilidade para estar connosco e vamos enviar, então, os documentos, está bem? Muito obrigada.